Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Por aqui, semanalmente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, estamos falando sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe, neste que é o capítulo de número 19, Campana de Elfos, no nosso episódio de número 161. Por aqui eu não faço nada sozinhos com vocês, meu amigo
eu
Paulo
em casa
Rodrigues.
Meu amigo, vocês viram, né?
Hoje eu tô toda. Menina, hoje eu tô toda perdida. É isso que vocês vão ter
bom
que lidar
dia,
comigo hoje.
Princesa. Vai bom ser dia. Assim, meu bom dia hoje.
Obrigado.
De nada.
Obrigado. Posso já começar reclamando?
Uhum.
É que a gente mudou a data de gravação já tem algumas semanas e eu ainda não consegui me adaptar. Eu juro que eu tô tentando. E eu não consigo... Tá demorando mais do que uhum. eu imaginei, entendeu? Mas eu tô na luta pra adaptar.
É por isso
entendeu?
Que eu propus a gente gravar em dias aleatórios. Tipo, uma semana a gente grava na segunda, outra a gente
não,
grava na quinta,
não,
outra a gente
não,
grava
não,
na segunda
não.
de novo, outra na terça. Ia ser muito
não,
mais legal.
Não, não, não. Não é você que edita, né?
Uhum.
Não é você que edita, né? Então. Não, filho, eu tenho que ter um cronograma. Dessa... Aí qualquer dia grava, e quando é que esses roteiros vão ficar prontos? Não sou você que faz roteiro de madrugada, não, filho. Eu tenho condições.
Você pode
não.
deixar eles prontos aí. A gente só tem grava em dias aleatórios,
não.
Assim, ó.
Ah! Tá, eu não faço nada. Eu coço o dia inteiro pra poder deixar vários roteiros. Olha, Paulo Rodrigues, você conseguiu me tirar muito do sério. É melhor
como
a gente
todo
começar
dia.
A trabalhar. Tá? Melhor a gente... como todo... Não, você conseguiu... Siga a gente nas redes sociais, a gente é @mundopottercast. Eu nem sei mais o que eu tô falando já.
Que a gente é @mundopottercast, você é o Itacente, aí Ithasant.
Não, porque a gente não é o @, a gente não é o @mundopottercast. Isso. Então, por isso que eu tava tentando retomar. A gente não tá alinhado, vamos alinhar os chakras. Oi, Paulo, sabe que eu adoro você, uhum. certo? Tá tudo bem, certo? O que eu fiz já pra te
Mas
ofender
não fez
logo
nada.
Cedo?
Você que tá brabo.
Ah, então tá bom.
Eu fiz uma piadinha, você já desalinhou seus chakras?
Meus chakras foi tudo desalinhado. Acho que a gente pode
não,
abrir
eu,
até
eu,
de
eu
novo.
Eu gostaria de que
melhor,
tá.
Melhor, eu acho. Ai, Deus, o caos. Bom... Siga a gente nas redes sociais, a gente é o @mpottercast, eu sou o @itacente e o Paulo é o @rodriguesph,
Cap.
Tá certo?
Foi só um iep de concordei com você, tá certo?
Ah, entendi. ai, me diz, hoje o dia vai ser...
Esses foram só os primeiros 4 minutos, pessoal.
Chato. Foi só os 4 primeiros minutos e a gente já tá nessa energia. Ai, meu Deus. Caso você queira mandar uma coruja pra gente, mande através do mundopottercast@gmail.com. Caso você queira ajudar esse podcast a permanecer semanalmente, também você pode fazer as suas doações através do e-mail, que é a chave do Pix, tá? Tá na descrição do episódio, então fica fácil pra poder pegar. Certo.
Sabe como você pode fazer para ajudar ainda mais? Além de nos enviar dinheirinho, você pode divulgar a nossa palavra. Toda semana o Ita faz uma arte bonitinha para publicar no nosso Instagram. E você pode ir lá apertar no aviãozinho e compartilhar. Compartilhar nos seus stories, compartilhar nos seus grupos de amigos, compartilhar no grupo da família, compartilhar com qualquer pessoa que você acha que vai se encantar pela gente, tal qual você já está encantado.
Sim, nem é uma artezinha tão
para
bonitinha
de se denegrir,
assim.
Eu achei mas... que é bonita. É advérbio de achismo.
Eu tô nesse clima hoje que eu posso fazer. Mas, antes que alguém fale alguma coisa, a arte do episódio de 159 está 158, ou seja, ela se repetiu 2 vezes. Foi um erro, um equívoco. Porém, o Spotify não me deixa trocar a arte depois que o episódio está lançado. Eu achei que essa alteração, assim, foi péssima. Péssima pro Spotify, entendeu? Antes a gente podia trocar a capa quando você tivesse vontade, agora não dá mais pra trocar. Eu fiquei muito chateado com isso, Paulo. Era pra ter contado pra você antes, eu só lembrei de contar agora que você falou da capa.
Tudo bem. Provavelmente.
Lembrei. Não, tudo bem nada. Tá lá 58, 59.
Só você e algum outro virginiano que a gente 58. Tem aqui que percebeu.
Nossa, gente, que ódio. E eu tentei, eu passei o final de semana tentando resolver isso. E não consegui, fiquei chateadíssimo. Ai, olha. Tudo completamente perturbado.
É por isso que ele chegou no mood do reclamando hoje. Segundo ele, hoje ele tá no mood de reclamar.
Olha, hoje eu tô. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, prometo, tá? Eu tenho alguns assuntos pra conversar hoje, mas eu tô até assim, ai meu Deus, será se eu comento? Melhor não sei, sabe? Não
sei. Você já decidiu se você comenta ou não?
É, tem coisas que tem que falar, né? Vamos começar falando sobre Rio Grande do Sul, né? Situação, catástrofe, desdobramentos assustadores que tá acontecendo na região. A gente, acho que faz parte do podcast, a gente tem que pontuar o que tá acontecendo na nossa realidade, né, Mora? Faz parte. Obviamente, conscientizar a todos que é aquele que puder ajudar de alguma forma. Existem diversas formas diferentes de ajudar a região. Acho que, para quem está em São Paulo ou no Paraná, uma forma de ajudar é através de doações, através dos correios, porque é gratuito, você pode estar fazendo isso. Quais são as ajudas necessárias neste momento? Ainda são. Quer dizer, quando o episódio for ao ar é na sexta-feira e a gente está gravando na terça-feira. Então, pode ser que algumas prioridades mudem, mas pelo tom das coisas, pelo como as coisas estão acontecendo, acredito que as prioridades ainda vão se manter, tá? As pessoas na região estão precisando de roupa, porque elas perderam tudo, né? É bom frisar isso.
Posso
água
fazer
potável.
Uma na roupa? Se você for fazer doação de roupas, pessoal está pedindo para que seja identificado, para ficar mais fácil na hora de distribuir. Então, se você puder, né, se não for pedir demais, vou doar roupas femininas, vou colocar num saco. Tem roupas masculinas, coloca em outro saco. Roupa infantil, um terceiro saco, porque fica mais fácil na hora de dar logística de distribuição, pessoal.
Sim, ajudar, porque a gente tem que lembrar que como a gente está fazendo uma doação para ajudar uma região, por mais que isso vai ser encaminhado através do correio, quanto mais a gente conseguir facilitar o que a gente está doando, a identificação, melhor, porque você também tem que lembrar que a região está com pouca força humana para distribuição, triagem e entrega desses materiais. Então, é importante, como o Paulo acabou de falar, sinalizar não só para roupas, mas para todas as doações. Como você faz isso? Do lado de fora da embalagem, você pega um pedaço de papel, uma folha sulfite e escreve, como o Paulo falou. Importante também falar sobre roupa, porque as pessoas entendem doações como roupas, como descarte de roupas. Gente, essas pessoas perderam tudo. Elas estão precisando de roupas em bom estado de uso, né? Tudo bem que a roupa não precisa ser nova. Não estou dizendo que você precisa comprar roupa nova para mandar. Estou dizendo que ela precisa estar em condições de uso. Ou seja, ela não pode estar furada, rasgada. E uma coisa que as pessoas não, algumas sabem e algumas não, é que eu já participei de triagem de doações. Ou seja, a gente recebe a coleta e separa para verificar o que é viável e o que não é. Tem um hábito absurdo e horroroso que as pessoas têm de doar até mesmo roupas sujas. Então, assim, gente, antes de fazer a sua doação, põe a mão na consciência. Eu falei que eu tô reclamando hoje, Paulo, mas eu acho que é importante dar um alerta aí, porque parece uma coisa lógica,
o óbvio
parece
precisa
uma
ser
coisa
dito.
Exato. E muitas vezes não é, então precisa ser dito mesmo. Então, gente, roupas viáveis, as roupas têm que estar limpas, pelo amor de Deus, sabe? Alimentos também não perecíveis, de preferência, porque eles receberam uma quantidade grande de doações perecíveis. Tiveram alguns problemas, perderam algumas coisas. Então, assim, quem puder, água potável é a principal coisa que eles estão precisando no momento também. Doações em dinheiro tem alguns canais. Você tem alguma coisa, Paulo?
Algum eu acho que, assim, aí tem doações um pouco maiores, que depende muito do nicho, mas, por exemplo, colchão é uma prioridade, tem bastante gente dormindo em chão, roupa de cama é uma prioridade, então são as coisas aqui, segundo a lista do site do Rio Grande do Sul, é alimentos não perecíveis, colchão, roupas, material de higiene pessoal, fraldas e dinheiro. Aí o dinheiro tem alguns canais específicos. A gente pede tomei um cuidado, a gente não entende como acontece, mas tem sempre uma pessoa que quer passar o golpe, sabe? Então tem alguns Pix falsos que já estão rodando por aí. Caso você queira fazer doações em dinheiro, gente, vá no Instagram da Prefeitura de Porto Alegre, vá no Instagram das oficiais, que lá eles têm esses Pix, essas destinações corretas, sabe? Não fica pegando corrente de zap aí, mandando de qualquer jeito, porque tem muita gente que se aproveita de situações calamitosas como essa.
Exato. Um dos Pix que é oficial, que é seguro, é o enchentes@vaquinha.com.br, tá bom? Mas depois você pode seguir o mesmo caminho que o Paulo falou. Só pra gente poder encerrar esse assunto, gostaria de que agora se fala muito na internet, tá muito bafafá, muito comentário. O principal foco no momento é ajudar, porque o impacto é muito grande, as pessoas realmente estão precisando de ajuda. Não é algo que vai ser resolvido em uma semana, então até sexta-feira, quando o episódio estiver no ar, eu espero que as coisas estejam melhores, mas pela gravidade e o tamanho da catástrofe, né, eu acredito que eles vão estar precisando aí de ajuda ao longo desse mês.
Até porque,
inteiro,
gente,
com certeza.
Uma atualização de lá de dentro, a catástrofe não está acabando, né? Tem pessoas, tem amigos meus que moram em Porto Alegre, estão numa região em que não foi atingido, mas eles ainda estão em situações de risco e há possibilidade de terem que sair de suas casas. Então, não está baixando a água ainda. Uhum. Então, realmente, é uma coisa que vai demorar um tempo para passar e que as consequências disso vão ser absurdamente maiores do que a gente consegue enxergar hoje.
E o último alerta que eu quero fazer é o seguinte: olhar para essa situação toda e pensar que isso não é algo porque foi apenas um desastre natural. Na verdade, não, né? Eu poderia passar uma hora aqui falando quais são os pormenores que levaram a situação a chegar a esse ponto, mas é assim, vou deixar o meu minha recomendação, porque assim, se você tiver Twitter, vá até o Twitter da Isabela Reis. Ela fez um fio muito bem feito, pontuando e mostrando o que levou Rio Grande do Sul a chegar no ponto que ele está hoje. E, claro, obviamente, a chuva é um elemento natural, aconteceu e bababá, mas ele tem impacto, na verdade, de estrutura e planejamento, tá? Não é uma coisa... Não foi só um desastre natural que aconteceu, tá? Existem, sim, a gente está falando de política, de estratégia, de prevenção, que não vem sendo feito, é um desastre que já está alarmado há mais tempo, então a gente costuma sempre frisar, e é importante ressaltar, que a gente tem que pensar aí muito bem antes da gente votar, né? Sei que se falando sobre esses assuntos aqui no Brasil é sempre mais complicado, sempre vai ter aquele que vai levantar, questionar e papapipapá, mas essa é a realidade. A gente precisa sim já começar a pontuar quem são os responsáveis por essa tragédia, e não é só a Mãe Natureza, tá? É os impactos que nós causamos na região que levaram as consequências a esse ponto e quais são as estratégias que o governo do estado do Rio Grande do Sul deixou de fazer para com a população para que chegasse nesse estado. Então, a gente já precisa, assim, mesmo ajudando, a gente precisa já prestar atenção para poder responsabilizar as pessoas que já estavam sabendo que coisas como essa iriam acontecer e não tomaram as medidas antemão. Achei que deixei as coisas bem pesadas, né? Acho que a gente pode tentar desopilar um pouco, meninas. Mas é importante, gente, quem puder doar, ajude.
Vrum.
Não dá pra seguir com esse programa sem falar do show da Madonna. Não dá. Não dá, porque assim, a gente combinou que eu estaria, né? A gente combinou aqui que, para todos os efeitos, eu estava lá em Copacabana.
Eu vou ser o primeiro a contar para os seus sobrinhos que você estava no seu sofá.
Ai, olha, como você é má.
O primeiro.
Como você é má. Achei que para os seus netinhos eu ia poder contar para eles que eu estava lá e que você ia me dar apoio. A gente combinou isso semana passada. Para os
meus netinhos, talvez, mas para os seus sobrinhos, não.
Tá. Ai, a chance de eu ter sobrinhos é muito pouca por parte do meu irmão. Então, assim... Tá tudo bem. Ai, ai. Incrível, gente. Maravilhoso. Madonna, perfeita. A atmosfera, a energia que trouxe no ar. A galera só falava disso, a TV só falava disso. O Rio ficou satisfeito. Ficou incrível. Eu assisti o show na televisão. O Paulo provavelmente não. A cara dele é de quem não curte muito Madonna. Mas assim, eu curto, eu amei. Foi maravilhoso.
Eu não assisti, tá? Eu tinha outros compromissos no dia.
E para todos os conservadores que reclamaram, ai, gente, a Madonna, ela tá 40 anos botando fogo na cruz, entendeu? Assim, me
respeita. Assim, qualquer pessoa que esperava algo diferente do show, gente, é por ignorância, desculpa.
É, não faz sentido nenhum, mas enfim. Uma mulher importantíssima pro pop, entendeu? Que mudou muitas coisas, tava aí à frente dos LGBTs quando ninguém estava. Então, assim, só posso aplaudir, amei a senhoria ali de 64 anos pulando igual uma pulga em cima
uma
daquele
pulga.
Palco, entendeu?
Ela tem uma altura de
sorrindo,
pulga.
Sorrindo, é, sorrindo de cabo a rabo, entendeu? A Pabllo maravilhosa ali, a velhinha trepou em cima da Pabllo que não queria desgarrar mais, entendeu? Ela amou a Pabllo, dava pra ver na cara dela. Só de ver a Madonna sorrindo é uma coisa muito difícil, tá? Eu não sou, assim, um grande fã da Madonna, tá? Não vou mentir. Mas eu sou o suficiente pra conhecer uma artista pop na grandeza que ela é. E, assim, ela não é de sorrir muito. A bichinha estava sorrindo o tempo todo, entendeu? O tempo todo. Então, assim, ela se divertiu, o povo se divertiu, é isso que importa. E foi incrível. Adoraria ter ido na área VIP, né? Porque eu vi que muita gente que tava lá tinha comes e bebes a passear esbanjando. Mas eu não sou correntista aí do Itaú, então não ganhei esse privilégio.
Era só ser correntista do Itaú?
Ah, é.
Era só ser correntista.
Eu não sei se era só ser correntista do Itaú.
Se fosse, eu era.
Não quis perder a oportunidade de... Ah, você verificou pra ver se você não tinha um voucher
não,
da área VIP? Ai, ai. Que mais? Assistiu, viu, aconteceu alguma coisa diferente na sua semana que você queira contar pras pessoas,
não.
Seu Paulo Rodrigues?
Não.
Não?
Imagina.
Não mesmo, nada. Zero. Eu já falei de X-Men 97?
Algumas vezes, mas...
Gente. Aqui.
Não, eu, então, algumas vezes
aqui
a gente já falou.
Não.
Tipo, não necessariamente a fundo, mas já tocamos esse assunto.
É, não a fundo não dá pra falar, porque a gente não pode dar spoiler, né? Só queria dizer que é cinema, entendeu? Nossa senhora, aguardando muito o episódio de quarta-feira, mas hoje já é sexta, então meio perdida no tempo, se um menino nesse mês assim.
Eu tô aguardando muito o episódio de amanhã, que na verdade saiu 2 dias atrás, então eu tô confuso.
Ai, perdida do tempo, meninas, como toda semana, entendeu? Acho que é isso, acho que a gente pode ir pras corujas
Podemos.
Agora, Paulo.
Então sabe o que a gente faz? Vrum.
Não.
Na verdade ele já Bacana. Sabia, gente, ele só falou um não por... Pra me deixar feliz.
Sim, sim, sim.
Nós temos uma coruja hoje. Você sabe o que é nossas corujas? Nossas corujas são o momento em que você, ouvinte lindo, maravilhoso e seduzido por essa voz angelical que vos fala, conversa com a gente, manda-nos uma mensagem. Essa mensagem pode ser mandada pela DM do Instagram, pela DM do TikTok, que eu nem sei se fala DM no TikTok. Tô ficando velho pra isso. E pelo e-mail mundopodcast@gmail.com. Nós temos uma corujita que vem de Aline Fracalossi.
Fracalossi.
E o que elas nos dizem é o seguinte. Bom dia, meninos. Vocês estão bom? Eu também, também.
Eu tô bem, e você?
Ela responde. Eu tô boa. Espero que a minha corujita esteja também. Acredita que até hoje eu não tinha batizado minha menina?
Menina.
Como ela precisava fazer um novo voo, me debrucei por horas... para tomar essa difícil decisão. Depois de muito pensar, resolvi homenageá-los. Minha coruja se chama Paulita Ítalo.
Meu Deus.
Eu tenho muita dó da sua coruja.
Bacana.
Mas, tá aí, ó.
Muito.
Um filho do mundo Potter. A coruja da Fracalossi. Sem modéstia alguma, amei. Porque deu um tonzinho mexicano. Maria del Bairro. Então é Paulita del Ítalo. Uma coisa assim,
entendi.
Com um ritmo e música chiclete, tipo o efeito que o MPC, que MPC
entendi.
É a gente, é Mundo Pottercast, causa em mim. Você achou que tem uma vibe SPC de só pra contrariar? Você lembra do SPC?
Não.
Sai da minha aba, não. Sai pra lá, tch, 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 sem essa de não querer ver. Eles eram o SPC. Aí agora a gente é o MPC.
Bacana.
Falando em batizado, segue meu dízimo, já que o mundo Potter virou minha religião com encontros semanais às sextas-feiras. Ela mandou um piquezinho.
Tchixin, tchixin.
Lalalala. É muito legal conseguir acompanhar em tempo real. O ruim é só esperar mesmo. Isso que ela espera semanal. Imagina quando a gente era. Isso aqui tudo era mato e a gente tinha que esperar a cada 15 dias. Fiquem bem, muita saúde. Feliz aniversário para eu, o que que vos fala? Que neste momento está faltando um pouquinho mais de 22 dias pro meu aniversário.
Menina, quem que tá contando, né? 22 Sim. dias pro aniversário dele. Você já sabe o que
ainda
você
não.
vai fazer no seu aniversário? Como você
ainda
vai comemorar?
Ainda não sei.
Não parei
pra pensar nisso. Eu tô feliz com o meu aniversário só aqui no podcast. Fora do podcast, eu não consegui ter tempo de pensar nele ainda.
Já pensou o que que você quer ganhar de
muito
presente
menos.
De aniversário? O que que você vai se dar de presente de aniversário? Você se
eu
dá
me dou presente,
presente
de aniversário. Normalmente não no meu aniversário. Mas eu sempre tenho e faço uma viagem, alguma coisa que é tipo... Ah, essa viagem é meu presente de aniversário, ela
presente.
Acontece fora do... Normalmente ela acontece em outubro, que é quando tem um feriadinho prolongado aqui na minha cidade. Então, quando eu viajo em outubro, normalmente é pelo meu aniversário. Mas esse ano eu vou ter feriado no meu aniversário. Então, meu aniversário é domingo e quinta e sexta é Corpus Christi. E a quinta é Corpus Christi, sexta é recesso. Então, eu não sei. Não pensei nisso ainda.
Entendi. 3 dias comemorando o aniversário. O Paulo, você sabe, ele comemora
é
o aniversário dele durante
Exato.
Todo o mês de junho.
E às vezes um
quem
pouquinho
não
de maio também.
Você comemora porque
às vezes eu começo antes e termino depois.
Entendi,
é tipo um festival,
entendi,
entendeu?
Entendi.
Sabe essas festas de aniversário de cidade? Que é aniversário da cidade é tipo na quarta-feira e as pessoas começam a festar um final de semana antes e vai tendo show todo dia e domingo também depois. Meu aniversário é esse evento.
Não conheço isso, porque em São Paulo, o aniversário de São Paulo é só no aniversário de São Paulo. As pessoas aqui trabalham, sabe, Paulo?
Ai, como as pessoas aí não são felizes.
Elas não Tristeza. São felizes mesmo, Paulo. Elas são tristes, a gente é tudo triste. A gente
Credo.
É tudo triste por dentro. Tudo morreu, a luz perdeu
ali
dentro.
Precisando morar um pouquinho mais no interior.
Perdeu-se a luz.
Será que se tiver um êxodo da capital pro interior... A gente vai superlotar os interiores? Ou teria interior suficiente pra diluir todo mundo?
Tem interior suficiente, porque eu não sei, isso aqui é um interior específico.
Não, a gente divide por todos os interiores. A Aline manda beijos e abraços pra nós dois.
Beijo, Aline Fracalossi. Ai, ai. Deixa eu ler um recadinho rápido da Raíssa Ferreira, que ela mandou através do Instagram Leia. Do Mundo Potter, da DM, no caso. Ela disse o seguinte. Oi, gente. Hoje vim fazer um pedido. Se possível, claro. Eu sempre ouço vocês fazendo outras coisas e voltando do serviço, lavando louça ou tomando banho. Amiga, tomando banho? Cada um escuta a gente onde quiser e, por favor, escute. E eu amo as dicas que vocês dão no início do episódio, de filmes, séries, músicas
que a gente
e
não
até
deu
curiosidades.
Hoje.
Porém, quando eu acabo o episódio, que a gente não deu hoje, mas também...
Foi uma chuva passada, de indicações.
Uma chuva, né? Porém, quando acabo o episódio, eu não sei o nome de mais nada, tipo eu.
Outra Dori.
Ainda mais quando os títulos são em inglês. Poderiam colocar na descrição do episódio? Ia me ajudar muito. Raíssa, a gente vai fazer isso, tá bom? A partir de agora, toda vez que a gente tiver indicações, a gente vai anotar e colocar na descrição. Teve uma época que a gente fazia, as pessoas não estavam usando, então a gente parou. Mas como você foi fofa e pediu com carinho, conversei com o editor e a gente vai voltar a colocar, tá bom? Então, toda vez que a gente fizer indicações, a gente vai deixar
Tal
no descritivo do episódio.
Tal qual era a biblioteca da Granger ultimamente. Antigamente.
Exato, verdade, verdade. Na época que a gente fazia, a gente tinha até um nome pra isso. Fona, faz muito tempo, né? E é isso. Acho que agora a gente pode falar sobre o capítulo de
Harry.
Né?
Gente.
Harry, de Harry, Paulo. Eu já falei que eu estou ficando cada dia mais doida.
Beijo, Raicita.
Beijo. Quer que eu leia o capítulo...
Eu quero.
Recapitulando o capítulo anterior? Então vamos lá. Preparados?
Se você imaginou que isso poderia acontecer um dia, segue pra vocês.
De acordo com Paulo, né? Rony seguiu o que dizia
Luana
Prado. Luana, já comecei errando. A Luana Prado. Hoje eu vou beber para esquecer. E eu só quero uísque vagabundo igual você, que vem com a dor de cabeça junto.
Não, eu achei perfeito.
Novo, você acha que tá bom assim, podemos seguir? Que bom. Que bom.
Até porque você se dispôs a fazer de novo, hein?
Ah, eu queria te agradar.
Entendi.
Ai, e qual é a sinopse do episódio de hoje, Paulo?
Claro que eu
não
fiz.
Não fez.
Isso é uma surpresa.
Não pôs um monte de pontos. De... Ah, Paulo,
eu deixei como surpresa.
Ah, entendi. Então bota aí, mano.
Sinopse do dia. Hagrid fala mais do que a boca e deixa Harry com a pulguinha atrás da orelha. Além da pulga, o Halo também tem um galo.
Tá bacana. Galo? Como
o
assim?
O Comarco dá uma batida na cabeça dele gigantesca com um bastão de quadribol.
Ai, nossa, insuportável. O que esse homem tem de grande, ele tem de insuportável. Ai, ai. Bom, vamos começar a falar sobre o capítulo, né? Porque já era noite quando Harry, a Hermione e os irmãos Weasley, que eu vou abreviar aqui como irmãos Weasley, tiveram a permissão para ver o Rony, que passou o dia sendo cuidado pela Madame Pomfrey, porque, como se vocês não se lembram, ele tá na ala hospitalar por causa do veneno
do
lá.
Do uísque vagabundo que ele bebeu.
Na bebidinha.
Eu só quero uísque vagabundo pra esquecer.
O Harry contava sua história pela segunda ou pela centésima vez aos gêmeos. E soubemos depois que aproveitaram o aniversário do irmão para lhe fazer uma surpresa. Aqui eu achei legal e interessante no livro, né? Que Fred e George queriam dar um presente de aniversário pro Rony. E se eu entendi direito, o presente era o anúncio que eles iam comprar as Onks. É isso? Ou eu fiquei meio doido na hora que eu tava lendo? Porque pra mim a interpretação
foi isso. Eu entendi que
não.
Eu entendi que era um presente de verdade, que eles estavam lá pra negociar as Onks e pra aproveitar e dar um presente pro Rony. Mas não sei.
Eu achei que, tipo, o presente não é que eles iam dar as Onks para o Rony. Assim, tipo assim, o nosso presente é que nós...
Assim, faz muito mais sentido, porque na minha cabeça eu fico... Por que o Fred e o Jorge estão dando um presente pro Rony? Eles não são assim. O único presente que eles deram pro Rony foi por obrigação contratual da doação do Harry. Mas eu entendi que não. Entendi que eles iam realmente dar um presente.
Seja como for, a negociação foi de arrasta pra cima, porque ele foi de Americanas.
Que tá é muito bom. Tal qual.
Foi de Americanas. É, tipo, o que a gente consegue entender? A Zonkos não tá bem das pernas, então o Fred George ia lá fazer uma proposta pra comprar, mas eles ficaram sabendo que Hogwarts
não está dando permissão.
Não tá deixando os alunos... não tá dando permissão pros alunos irem até Hogsmeade. Então não faz sentido ter uma filial onde os alunos de Hogwarts não vão poder ir lá comprar os produtinhos deles. Mas a longo prazo, Fred e George não tá vendo, não tá enxergando o, na minha opinião, né, o comércio a longo prazo. Porque essa questão de os alunos não irem até Hogsmeade é algo temporário, não é
mas
algo
aí,
permanente.
Mas aí, eu concordo com você, mas faz análise de risco, sendo investidor. Pra que isso volte a acontecer, Voldemort tem que morrer. Voldemort tá vivo aí há uns 60 anos causando terror e ninguém mata o véio sem nariz. Será se vale a pena esse investimento?
Mas ele... E eles acabaram de abrir um empreendimento, né? Realmente, realmente.
Os riscos são
sentido,
altos.
Faz todo sentido. São
Eu não
altos.
Enxergo o payback.
Ai, ai.
Seja como for, os irmãos de Rony, Harry e só entraram numa discussão ali absurda sobre... Mas e aí? O que será que tá acontecendo? Quem será que era o alvo? Será que o professor tentou envenenar o Rony enquanto você não tava vendo? Não, mas eu acho que não. Pra que ele faria isso? Não sei o quê. A conversa foi longe, assim. Uma hora o professor Slughorn era o possível atacante. Da outra hora ele podia ser a vítima. Daqui a pouco ele explica por que ele poderia ser a vítima, né? Porque acho que é o Fred ou o Jorge fala assim, mas quem que ia querer atacar o Slughorn? E aí o Harry fala, olha, Dumbledore acha que o Voldemort queria ele, que ele andou fugindo esse tempo todo, e agora que ele tá aqui, talvez ele fala, bom, se eu não posso ter, ninguém vai ter. E aí, talvez tenha matado ali. A Gina foi a mais perspicaz de todas, porque ela fala assim, escuta, mas você não falou, Harry, que esse vinho, que essa garrafa era de presente pro Slughorn? Perdão, era de presente do Slughorn pro Dumbledore? Então talvez a vítima seja o próprio Dumbledore. E olha só, não é que ela tem razão?
Não é, menina. Bom, quem também tem razão é a Hermione, que estava muito quieta e possivelmente chorando ali por horas por conta do Ron, e ela resolve falar pela primeira vez. Entra na conversa dizendo que se a intenção do atacante foi realmente que a garrafa chegasse até o Dumbledore, ele não ia conseguir através do Slughorn. Ou seja, ela diz que a pessoa não conhecia tão bem o Slughorn. Porque se ela conhecesse, saberia que ele não iria entregar essa garrafa a Dumbledore, né? Ele iria tomar pra si algo tão gostoso, como ela diz. Tipo, ele pensaria duas vezes em dar alguma coisa valiosa a Dumbledore como presente. Ele tomaria pra si e, como a gente viu, se provou real, porque na primeira oportunidade que teve, ele abriu lá.
Zero força de vontade, coitado.
E foi beber.
E aí a Hermione tava quietinha. Já fazia um tempo, muito tempo, mas diga-se passagem, até que ela fala. E aí sabe quem fala reagindo à voz de sua amada? Ronaldinho Weasley.
Quem?
Ele fala assim...
Mentira.
Obviamente que pra eles não fica muito claro, mas pra gente tá escrito sílaba a sílaba. Hermione. É o que ele fala. Todo mundo fica meio em silêncio por um tempo. E fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí todo mundo olha pra ele. Só que foi a única palavra que ele disse aquela noite. Porque logo em seguida ele voltou a Mimi. E nessa mesma hora que ele volta a Mimi, sabe quem chega? Hagridinho. Hagridinho que atrapalha ali todo aquele momento. Porque ele chega desesperado, ansioso, correndo, todo enlamaçado. Ele fala que ele passou o dia na floresta lendo. Pra pobre da Aragog, tadinha. Que tá lá doente. Tá sofrendo de leptospirose de aranhas. Porque tem um monte de aranha lá envolvida. E ela... Agora.
Agora. Não, pera. Agora. O que Hagrid estava lendo para
Eu
Aragog?
Acho que é uma história para infantil.
Aragog. Estava lendo contos infantis. Ele estava lendo o Profeta Diário. O
Não,
Pasquim.
Eu acho que ele estava lendo os contos de Beedle. O Bardo.
Beedlebar,
eu tenho certeza que a cara do Hagrid está sentadinho com uma toquinha de pijama lendo Bebe Tia Coelha para Aragog. Você não acha?
Bacana. Gostei. Não, com certeza.
Enfim, e aí como ele estava lendo porque Aragog estava dodói, tadinha, ele só chegou no castelo agora e como consequência ele só soube de tudo que aconteceu com o Rony agora. A chegada do Hagrid e o seu tamanho confundiram a enfermeira Madame Pomfrey, que chega e fala, galera, são só 6 visitantes por vez. E aí o Fred, não, mentira, e aí o Jorge olha pra ele e fala, minha querida, com o Hagrid nós somos 6. E aí você olha, tá, Fred, Jorge, Harry, Hermione, Gina e Hagrid, 6 pessoinhas. Aí a bruxa fica meio, ah, é verdade, foi mal. E ela pega sua varinha e começa a limpar toda a lama que o nosso guarda-caça, agora professor guarda-caça, trouxe pra dentro da ala hospitalar.
O assunto assassino versus vítima recomeça e o Hagrid faz uma contribuição nada perspicaz, perguntando se não seria o time de quadribol o alvo dos ataques. Até que tem uma certa linha de lógica ali no pensamento do Hagrid, mas que, como a gente verá no futuro, aí não...
Não se provou verdadeira.
Não se provou verdadeira, porque o alvo não é o time de quadribol. A Hermione
o alvo
intervém
é o
dizendo que não acredita que o alvo... o alvo é o Dumbledore. Ela acredita que o alvo não é o time, mas acredita que sim, que tem alguma correlação entre os alunos que acabaram sendo atingidos. Mas a observação mais perspicaz aqui disso tudo é que ela analisa que a pessoa que está tentando atacar, ela não está medindo esforços para conseguir o que quer. Então ela não se preocupa, ela não está se preocupando se outras pessoas vão morrer no caminho. Ou seja, ela não está sendo discreta em tentar chegar no objetivo final dela, né? E o que deixa a situação ainda mais complicada, porque a gente tem um número de feridos cada vez maior, porque a pessoa, ela quer atingir o objetivo dela, né? A gente sabe quem é a pessoa, a gente já pode linkar a pessoa aqui, Paulo? Não.
Vamos deixar o spoiler.
Vai deixar
pode o spoiler? Pode deixar o spoiler.
Não vou deixar spoiler. Não vou deixar. É pra falar ou não é pra falar?
Pode deixar
claro, homem. Draquinho, menina. Tá aí, ó.
Imagina o desespero dessa criança, coitada, tendo que fazer coisas que ela obviamente não seria capacitada pra isso. Embora consiga, por pura cagada. Tadinho. Tá precisando de um carinho. Posso fazer uma pergunta séria?
Não sei, pode, claro que pode, sempre.
Você
pode.
Não entendeu
pode
a genialidade
tudo.
Da minha piada ou você achou ela ruim?
Não entendi, provavelmente
quando
eu não
falei
entendi.
Que o alvo onde é o Dumbledore. Você entendeu que...
Ah, agora que você falou, eu entendi.
Ah, então
eu não
tá
tinha,
bom,
não
achei
pegado.
Que você tinha achado ela ruim só.
O seu trocadilho. Não, eu não peguei mesmo. Não é boa, é muito boa, na verdade. É que eu tô lentinho hoje, eu tô doidinha, né, meninas? Ah,
coitada.
Vocês me perdoem, por favor, não estou nas minhas faculdades. Não estou bem nas minhas faculdades.
Eu achei que tava perdendo capacidade de fazer trocadilhos, mas tá tudo bem, então.
Não, não, não. O alvo foi atingido.
Exato.
Com sucesso.
Ai, ai. Sabe o que aconteceu? Pela segunda vez, uma fofoquinha foi interrompida por chegada de novas pessoas. Dessa vez, quem chegou foi os pais de Rony, que era Molly e Arthur, porque eles já tinham passado por ali, já tinham visto rapidamente que o Rony estava bem e foram conversar com o Dumbledore. Afinal de contas, não tinha muito o que fazer, não sei velar o filho ali que estava no seu leito de... não de morte, mas no seu leito de hospital. Desacordado, xoxo, manco, capenga.
Eu acho usar a palavra velar... Eu acho, desculpa, eu acho a palavra velar, assim, tão... esquisita.
Qual palavra você usaria?
Eu não sei, mano, mas acho velar muito esquisita.
Eu acho, mas é que eu não tive uma reação rápida pra uma palavra melhor. Eles só tinham que assistir o filho deitado no leito do hospital, que acompanhar, esperar sua melhora. Não sei. Mas eu concordo com você, a palavra velar ficou... me lembrou da mão da glória, por algum motivo.
É... ela não tá empregada errada, é só porque eu achei... Mas enfim, tá... devaneios, desculpa, pessoal.
O episódio desse deveria chamar Campana de Elfos e Pensamentos Intrusivos.
É, pode ser, eu tô nesse mood hoje, peço desculpa, não dormi bem essa noite.
Ai. Eu dormi bem o pouco que eu dormi. Mas eu dormi.
Então, menino, eu tô tendo insônias. Ixi. Ultimamente. Tá ruim pra dormir. Não sei.
Você que tá, é que você não pode com cheiro, tá? É porque eu ia falar que tem uns olhinhos essencial, que é o de lavanda. Que eu, assim, eu nunca serve nada pra mim de óleo essencial, entendeu? Eu sempre, ah, cheirosinho, beleza. Mas esse de lavanda me faz dormir sem ter sonhos. Não que ele me faça dormir rápido, entendeu? Mas, tipo, eu durmo tranquilo à noite. Não me mexo. Não... E aí talvez pudesse te ajudar, mas ele tem cheiro.
É, não, tenho alergia forte, mano. Assim, aí eu não vou dormir mesmo.
Não... Seja como for, a senhora Weasley chega da conversa com o diretor já agarrando o Harry, que é o filho preferido dela, todo mundo sabe, né? Então ela já chega agarrando o Harry, agradecendo ele, na verdade, por ter salvo mais um membro da sua família, falando que ela não sabe como faria sem o Harry lá. E aí, pra piorar, o senhor Weasley fala, é, agora que eu paro pra pensar, metade da nossa família já foi salva por você, Harry. A Gina, eu, o Rony. É complicado, né? E o Harry fica vermelhão. E aí eu tenho uma pergunta pra fazer. O Harry é o motivo ou é o salvador?
É, então, quando eu li isso, eu também me fiz a mesma pergunta, mas o que me ressalta, e eu acho positivo, e eu acho legal, é que um é o olhar otimista dos Weasley para a situação, né? E dois é que eles estão sempre convictos de que eles estão realmente fazendo a coisa certa em agregar o Harry, né? Então, não passa pela cabeça deles em que acolher o Harry seja algo negativo. Então, quando você olha e pensa mais de uma vez ali no que o Sr. Weasley tá falando, é que ele não enxerga o Harry como o agente que causou essas fatalidades na família, mas sempre como aquele que o salvou, né? Então ele não culpa o Harry pelas coisas que o Voldemort fez e que colocou a vida de seus familiares em jogo. Ou seja,
sim,
um olhar de pai
é
para
muito
com
fofo.
O filho, sabe? Então é muito fofo. Então, tanto dele quanto da Sra. Weasley. E é o que o Harry precisa.
Alguém precisa,
né,
dar carinho pra então essa criança. Enfim, o Harry foi salvo e mais uma vez a gente tem uma interrupção aqui, nesse, a terceira interrupção que a gente tem nesse capítulo, da Madame Pomfrey, que veio ralhar dessa vez com razão, porque não podia ter mais de 6 visitantes. E aí o Harry, que já tá meio encabulado, levanta rapidinho, a Hermione também levanta, e aí os dois vão deixar com a família. E o Hagrid fala, opa, minha deixa também, beijo pra vocês. E eles dão tchau, tchau.
E aí eles caminham juntos até o salão comunal da Grifinória, né? O Hagrid deixa escapar uma coisa curiosa, que ele andou conversando com o Dumbledore, que o diretor está preocupado com a escola, né, por causa desses ataques que estão acontecendo. Então, se o conselho intervir, pode ser que Hogwarts seja fechada, porque os eventos estão começando a se assemelhar com o que aconteceu com a Câmara Secreta. Então, em a Câmara Secreta, né, parte 1, parte 2, a gente sabe o que aconteceu. É porque, tipo, tem a Câmara Secreta do Hagrid e a Câmara Secreta do Harry. Então, a gente lembra dos acontecimentos, então faz sentido até que seja o Hagrid que esteja falando sobre isso, né? Já que ele sofreu as consequências disso a primeira vez. Então, ele começa a trazer luz sobre essa situação. O Paulo retraz um ponto interessante, que é a primeira vez que o Hagrid é sensato, porque ele fala que Hogwarts é um lugar perigoso. Mas eu vou trazer especificamente o trecho que o Hagrid fala no livro, porque eu queria falar um pouco melhor sobre isso. Só um momento.
Inclusive, esse vai ser o episódio dos trechos, porque tem vários no meu roteiro.
Sim, eu vi aí que você colocou no roteiro, eu gostei de todos. Então, ó. Abre aspas aí para as falas do Hagrid. Quero dizer, sempre foi meio arriscado mandar um garoto para Hogwarts, não acham? A gente espera que haja acidentes, não é? Centenas de bruxos menores de idade trancados juntos, mas tentativas de homicídio é outra coisa. Primeiro, Hagrid, tem tentativas de homicídio desde o primeiro livro, cara. Mas eu gosto, porque esse trecho é quase como se a autora estivesse amarrando questões que o público está questionando ao ler o livro. E ela já está se aproximando perto do final. Então ela quer trazer respostas, né? Você, olha, como que você ainda não notou que seria arriscado mandar crianças com poderes mágicos ficarem juntas num colégio fechado só para crianças mágicas? Né? Trazendo ali, tipo assim, olha só, como que vocês não pensaram que seria perigoso? Então,
e eu
acho interessante.
E eu acho muito legal como fazer o Hagrid dizer isso. Porque o Hagrid é a primeira pessoa que fala que Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo. E aí isso gerou muitos videozinhos, né, de TikTok. É,
jura?
Tipo, um vídeo é, Hogwarts é a cidade, é o lugar mais seguro do mundo. E aí começa um monte de recorte da cena de todos os BOs que já aconteceram.
Ah, tá. Eu achei que era desse trecho em específico. Tá. Não. Entendi. Então, eu acho legal, e como o Paulo falou, eu acho mais legal ainda que é o Hagrid que tá trazendo essa reflexão.
É o Hagrid,
né?
Que é sensato.
Bacana, eu gostei. Bom, mais uma coisa que o Hagrid acaba deixando escapar, e que surpreende todo mundo, é que Dumbledore parece que está bravo com o Snape. Assim, ele vai falar, ele acaba falando assim, o nome pela metade, né? Porque ele percebe, ele põe a mão na consciência e fala...
Hagrid sendo Hagrid.
Mas é Hagrid sendo Hagrid, só que assim, o Harry não vai deixar escapar, entendeu? Se tem duas pessoas que o Harry não deixa passar, é Draco e Severus Snape, entendeu? Então ele vai querer saber ponto a ponto do porquê que Dumbledore está com raiva de Snape.
Mal as palavras saíram da boca do professor e ele falou, opa, merda, mas o Harry não deixou barato e começou a forçar. E aí a gente traz um trecho do livro que talvez ajude isso.
Abre aspas. E aí, insistiu Harry, enquanto o amigo arrastava os enormes pés, pouco
bem,
à vontade.
Eu só ouvi o Snape dizer que o Dumbledore contava com muita coisa e que talvez ele, o Snape, não quisesse continuar Não sei, Harry. Pareceu que o Snape tava se sentindo sobrecarregado. Foi só um... Em todo caso, Dumbledore disse, sem rodeios, que ele tinha concordado em fazer alguma coisa e que era o assunto encerrado. Foi bastante firme com ele, então ele falou algo sobre Snape fazer investigações na casa dele, na Sonserina. Bom, eu não vejo nada de estranho disso. Harry apressou-se a acrescentar, enquanto Harry e Hermione trocavam olhares muito significativos. Todos os diretores da casa receberam ordens de investigar o caso do colar.
É, mas Dumbledore não andou brigando com os outros, não é?
Olhe, Hagrid torceu o arco nas mãos sem jeito. Ouviu um forte estalo de madeira e o arco se partiu em dois. Eu sei o que você pensa do Snape, Harry, e não quero que entenda nada nessa história mais do que tem pra entender. Fecha aspas.
É, só pra trazer um pouquinho de contexto, o Hagrid vê essas coisas na orla da floresta. Dumbledore tá ali batendo um papo com o Snape lá perto da mata, e o Hagrid fica escondidinho pegando as fofocas. Queria saber de você se você acha que nesse ponto, sobre o que especificamente o Snape tá conversando com o Dumbledore? Sobre o que ele não quer continuar fazendo? Você acha que já é sobre o assassinato?
Eu sei essa resposta. Então é sobre o assassinato.
Não, pode dar.
Na verdade, o Snape tá reclamando, e a gente vai descobrir isso lá no futuro, nas lembranças de Snape. Então o Snape tá reclamando de que ele não tem muita informação, porque o Dumbledore não tá compartilhando com ele o que ele compartilha com o Harry, e que ainda assim ele espera que o Snape faça favorzinhos pra ele como matar, e que talvez ele não tivesse pronto pra isso. E aí tem toda aquela discussão do tipo, ah, mas você precisa fazer isso pra proteger a alma do Malfoy. E ele fala, mas e a minha alma? Daí ele olha e fala, ah, só a gente vai saber a você se fazer um favor pra esse velho vai romper ou não a sua alma. Então é essa...
A alma do Severo. Mona, me respeita, Severo.
Você sabe como que restaura uma alma partida, né? Remorso.
Não, como? Ah,
então entendi. Talvez a alma dele tenha voltado.
Entendi. Entendi.
Então, okay. Nesse momento, é essa conversa que o Hagrid escuta só um pedaço, entendeu?
Entendi. Bom, a discussão ela fora mais uma vez interrompida e pela chegada de um novo personagem. Dessa vez o Filch, que vinha aí com água na boca para aplicar detenções em aluninhos fora da cama, né, fora do horário ali. O Hagrid defende, né, o Harry e a Hermione que estão junto com eles, lembrando o Filch de que ele é um professor e que ele está acompanhando os alunos, né? Eu gosto dessa parte que o Filch dá uma peitada no Hagrid, né? Que o Hagrid fala assim, não, eles estão comigo. Aí ele vira e fala assim, e daí que eles estão com você? Aí o Hagrid vira pra ele, eu sou professor dessa bagaça. E aí o Hagrid vira e fala assim, vão na frente, crianças, que eu vou resolver essa treta aqui com o Filch. Então você imagina o Filch, aquele senhorzinho carrancudo, magricelo esquisito, e o Hagrid grandão assim, um peitando o outro ali pra ver de quem é maior.
Epa!
Então foi engraçado. Uma vez no salão comunal, né, a Hermione se despede, deseja uma boa noite pro Harry e vai pra cama dela, porque a bichinha tá cansada. O Harry também tá cansado, mas ele decide ficar um pouquinho mais ali no salão comunal. Ele só não contava que tinha uma visita esperando por ele, né, que é o Cômaco. Ele tava ali, o Harry leva um susto quando o garoto fala com ele. O Cômaco já chega assim, já falando com o Harry que, bom, se o Ron está debilitado, não vai poder jogar, então que o mais coerente seria que ele jogasse como goleiro na próxima partida de quadribol. E o Harry acaba não tendo muito tempo para pensar. Na verdade, ele meio que reflete, ele fala assim, olha, para si mesmo, né? Faz sentido, ele foi o melhor depois do Ron, então... Nada mais do que justo que fique. Aí o Harry concorda. O Cômaco já começa a mostrar quem ele é nesse momento, né? Falando que tem várias táticas que ele quer conversar com o Harry sobre, que podem ajudar eles a vencer e tudo mais. O Harry tá muito absurdo ali nos próprios pensamentos, nos próprios problemas, para se dar conta que tipo de pessoa o Cômaco é. E vai ter consequências aí durante
até
o jogo
antes
de quadribol.
Disso, né? Porque se você e, pra pensar, gente... ele chega pro Harry, o Harry fala assim, eu vi que o seu amigo Rony foi pro hospital, eu vou ser o goleiro, né? Tipo, ele não pergunta se o Rony tá bem, ele não pergunta nada, tipo, ele tá cagando pra isso. Ele simplesmente fala, é isso e ponto, ele impõe. Ele me lembra um pouco o Woody, tá?
Exato, no foco isso. Do quadribol, né? Só que o diferencial aí mesmo é que uma coisa é você ser bom e outra coisa é você achar que você é melhor do que os outros. E esse é o lance do Cômaco. Ele não é bom no que ele faz. Ele acha que é bom que ele, no que ele faz. E isso tem uma grande diferença. Que ele achar que ele é bom em tudo e
inclusive
melhor do que
no
todo
que não
mundo.
É a especialidade
e
dele.
É ele que faz... Exato. E é ele que vai fazer aí o grande algazarra durante a partida de quadribol, novamente contra a Lufa-Lufa, vejam só. Coisas acontecem entre Lufa-Lufa versus Grifinória, não é mesmo? Lembrando que uma vez o Harry caiu da vassoura numa partida contra a Lufa-Lufa. Tá, que tinha os dementadores
que absurdo.
Mas foi... Mas era numa partida contra a Lufa-Lufa.
Bom, a notícia do envenenamento do Rony se espalhou rapidamente no outro dia, mas sem um grande impacto, sabe? As pessoas falaram, ah, ele foi envenenado na sala do professor, gente, de poções. Na hora ele foi cuidado, nada a ver. Porém, o Slughorn não fez porra nenhuma, né? Tipo, ele só entrou em choque, coitado, velho.
Não. Espalharam a notícia do envenenamento, mas não contaram o heroísmo do Harry. Achei curioso. Mas faz sentido também o nível da gravidade, porque a Katia Bell ainda tá em St. Mungos. Então as pessoas olham a situação do Rony mesmo, parece, realmente, quem tá de longe parece que foi tipo um acidente, né? Não parece que foi um ataque, como Katia Bell ainda tá em St. Mungos, gente. Coitado da garota.
Coitadinho.
Entendeu? O Rony ainda tá só na aula hospitalar ali, cuidado pela Madame Pomfrey. Mas foi tão grave quanto.
Será que
ele
não deveria ter ido também pra St. Mungos? Será que
acho
St. Mungos
que
é particular?
Eu acho que o Harry...
E aí, pra não ter que gastar uma grana, a senhora e a senhora Weasley fala, deixa aí mesmo.
Não, eu acho que não. É a saúde da criança, entendeu? E o senhor Weasley também já foi uma vez pro St. Mungos. Mas às vezes pode ser que ele tenha plano de saúde por causa
do
ministério.
Ou a ordem se juntou pra pagar, já que ele tava trabalhando na ordem.
Não, acho que não. Eu acho que ele tem plano de saúde por causa do
ministério. Mas será que não é
do ministério? E aí se aplica a todo mundo, então, é um plano familiar.
Filhos.
É, com certeza, com certeza. Ou é coparticipativo. E aí,
plano com coparticipação, normalmente pensa duas vezes antes de ir.
Não, aí ele pensa assim, olha, você fala assim, poxa, o Harry já meteu um bezoar na goela abaixo dele mesmo,
tá tudo
não tem
bem.
Vamos deixar ele aqui, tá.
Enfim,
tudo ótimo.
Acontecimento se espalhou, mas ninguém deu muita moral, porque ele tinha uma coisa mais importante na cabeça, que era o jogo. Afinal de contas, era a chance da Grifinória dar o troco naquele Zacarias Smith que tava como locutor daquela vez, e dessa vez ele ia estar jogando, entendeu? Ele ia estar em quadra. O problema é que o Harry se não tava muito animado com o quadribol. Nesse momento ele tava tipo meio Mariah Carey, sabe? Só em Why You So Obsessed With Draco. E ele não tava...
Na verdade, vou só fazer uma correção. Na verdade ele tava meio Eminem quando a Mariah canta... Pode falar de novo em inglês porque eu não
Why
sei falar
so
inglês.
Why You So Obsessed With Draco. Draco, na verdade.
Porque quem... Vou trazer a informação completa. Porque quem não sabe, essa música, a Mariah escreveu para o Eminem. Porque o Eminem estava obcecado por ela. Você conhece essa treta do pop, Paulo? Ah, então. É maravilhosa, por sinal. Depois dei uma pesquisada. O clipe dessa música é perfeito. A Mariah vestida de Eminem é igualzinho, entendeu? É maravilhoso. Deixa eu dar um contexto da fofoca, deixa. Tudo começou quando o Eminem falou que tinha pegado a Mariah. E a Mariah não quis admitir que o Eminem tinha pegado ela. E aí ele ficou puto, ele começou a dar várias entrevistas falando sobre isso. E a Mariah, como sempre, falou assim, eu nunca vi esse homem. Perfeita. E aí ele foi lá e começou a fazer várias músicas, colocando ela e tentando denegrir a imagem dela, falando umas asneiras. Aí a Mariah só foi lá e escreveu essa canetada. Isso aqui é um hit. Um hit. Essa música é um hit. É perfeita.
O melhor são as reportagens. Quando você digita Eminem E, a primeira coisa que aparece é Mariah Carey, a segunda é Cristina Aguilera, tá?
Uhum.
Mas aí aparece uma reportagem muito boa, deixa eu achar aqui de novo que eu já me perdi, que é da revista Quem, que fala: Eminem estaria com medo de Mariah Carey revelar que ele é ruim de cama em sua bibliografia. Sua biografia. Vou até abrir a reportagem.
Ai, ai. Não, alguma coisa não deve ter sido boa. Pra Mariah ter que ignorar tanto assim, não querer admitir que pegou aquele branquelo.
Pois é.
Entendeu? Ai, ai, mas ele ficou realmente obcecado, gente. Ele passou anos escrevendo música. Ela também revidou em algumas outras músicas, mas ela deixou ele doidinho. É maravilhoso. Essa treta do pop é maravilhosa.
Pois é, gente. Que coisa.
Amei a ref.
Obrigado.
Amei a
ref. Enfim, talvez ele seja ruim de cama mesmo, segundo o jornal The Sun, que tá aqui falando que tem fontes certíssimas de que o The Meaning of Mariah Carey vai trazer detalhes não tão quentes, assim, aparentemente, sobre Eminem.
Não, e o fato de ser o The Sun, então, já...
Exato, acompanhe para saber. Seja como for, o Harry tava obcecado pelo Draco e não parava de procurar o colega naquele mapinha do maroto, sabe, que ele tem o tempo inteiro. Essa espionagem também não foi muito profunda, não, porque de tempos em tempos, o Harry era incomodado, ora por Cormac McLaggen, que queria discutir táticas de cadebol e falar que ele era muito melhor que o Rony, deveria ser o goleiro titular... Ora por Lila Brau, que no início ela ficou meio puta, porque ninguém lembrou de falar: meu querido, seu namorado está internado. Mas depois ela perdoou o Harry, entendeu?
E aí eu vou fazer uma outra ref do pop, que é: Lila está tal qual Adriane Galisteu, entendeu?
Essa é uma ref muito antiga, você poderia me neutralizar?
Porque o que acontece? Adriane Galisteu, ela namorou o Ayrton Senna. Só que a família do Ayrton Senna não gostava da Adriane Galisteu, então eles excluíram ela de tudo quando ele faleceu, infelizmente. E até hoje, recentemente, a Adriane Galisteu estava nas redes sociais falando sobre o documentário que foi lançado recentemente, onde ela não foi convidada para participar, e ela era a namorada atual dele quando ele faleceu. Então era com ela que ele estava, tipo... semanas, horas antes da fatalidade acontecer e tudo mais, e ela é sempre ignorada porque a família dele não gostava dela. Então eu peguei uma coisa meio assim, entendeu?
Não é querida.
Não é bem vista pela família, entendeu?
Eu estou aqui nesse momento vendo a foto de Adriane Galisteu e Ayrton Senna.
E eles jovenzinhos. Ela mais jovenzinha.
Ele segue jovenzinho eternamente.
Que era um gostoso, vamos ser sinceros.
Não era, não. Não era,
sim,
não.
Amigo. Bota aí, então. Amigo, era assim. Era um must ali.
Ah, então tá bom, então era.
Na minha memória era.
O que importa é isso. O espírito.
Achei que era o seu tipo, amigo. Você adora um branco.
O espírito dele deve estar se sentindo feliz nesse momento com o seu afago ao ego.
Ai. Com certeza, enfim. Com certeza.
Mas ela perdoa o Harry, sabia? A Adriane Galisteu provavelmente não deve ter perdoado a família do Senna, mas Lila Brau perdoa o Harry. E passa a conversar com ele sobre coisas um pouco mais profundas, do tipo: você acha que o Rony me ama? Você acha que ele pretende ter filhos? Será que a gente vai virar um casalzão no futuro? E o Harry fica meio incomodado com isso e fala: querida, por que você não conversa com ele? Aí ela fala assim: eu até conversaria, mas ele tá sempre dormindo, quando eu vou lá eu não quero atrapalhar, entendeu? E aí o Harry fica:
Gente, o Rony é muito truqueiro. É muito truqueiro.
Qual é o melhor jeito,
cara,
de enfrentar seus problemas, Ita? Óbvio!
Dormindo?
A vida tá cheia de problemas, se você dorme eles não estão lá.
Não sei. Isso é verdade. Ai, que delícia dormir. Um pouco antes do jogo, o Harry foi visitar, né, o Rony, o nosso ruivinho, e dei-lhe umas más notícias. A primeira é que o time todo odiava o McLaggen, né, o Cômaco, e que a segunda é que ele precisa parar de ser covarde e falar com a Lila sobre essa situação, entendeu? Ele precisa parar de fingir que tá dormindo quando ela vem e decidir logo se ele quer continuar namorando a menina ou não. O Rony não concorda com isso, porque ele disse que não é nada fácil, né, lidar com essa situação. Seja homem, garoto. Né? Vai lá e resolve isso aí. Bom. E outra coisa que acontece é que o Ron lamenta porque a Hermione não foi visitá-lo. Pergunta ali pro Harry assim, ai, a Mionia não vem hoje me ver? Aí o Harry fala, não, ela já foi pro... ela já foi lá pro campinho de quadribol. E ele fica, ah, que pena, tal. E deseja boa sorte para o Harry. No caminho pro campo, o Harry encontra quem, Paulo? E ele tá acompanhado de quem, Paulo? Duas piriguetes ali. que parecem contrariadas. Parece que elas estão indo para algum lugar com o Draco do qual elas não querem. O Harry acha... Não é?
Claro que eu ia.
Você ia querer. O Harry acha estranho, né? E ele decide meio que acompanhar o que tá rolando. E o Harry tá muito surtadinho, assim. Que ele vira pro Draco e fala assim, tipo... Pra onde que ele tá indo? O que tá rolando? E o Draco fala assim... Harry, me poupe, sabe? Me poupe, se poupe, nos poupe, cara. Você acha que eu vou falar o que eu tô fazendo, deixando de fazer? Às vezes o Harry tá igual eu, assim. Ele tá muito doidinho nesse livro. Ai, ai. E aí, obviamente, o Draco parte ali pro caminho onde ele tem que seguir a jornada do que ele tá aprontando. E o Harry fica em dúvida se ele vai pro campo de quadribol ou se ele segue o Draco. Ele tá muito obcecado, o nosso pequeno Emery. Então... ele decide que a melhor opção é ir pro campo, né? Porque ele tem um jogo de quadribol, ele é capitão, ele precisa estar lá.
Ai, ai. As duas meninas foram felizes. O jogo foi uma tragédia. O clima não tava bom, o Comarco tava dando ordem pra todo mundo de todas as maneiras prepotentes possíveis, a cabeça do Harry tava lá no Draco coisando com as duas meninas, mas a melhor parte do jogo, a coisa mais incrível, o que salvou esse jogo foi que Luna, a maioral, a rainha, era quem tava narrando o jogo. Quer ter um gostinho de como foi? Então escuta só esse próximo trecho. Mas agora aquele grandalhão da Lufa-Lufa tirou a gole de Gina. Não estou bem conseguindo lembrar o nome dele. Alguma coisa como Bibo? Não, Buggins. É Cadwalter! Exclamou a professora McGonagall em voz alta ao lado de Luna. A multidão riu.
Gente, Luna é perfeita pegando esse microfone. O próprio Rowling já falou isso, tá? Eles, mais tarde lá no... Na enfermaria, quando o Harry vai visitar o Ron, ele fala, ah, eu escutei tudo daqui, a Luna é maravilhosa. E eu tenho que concordar.
Ela é. Perfeito. Mano, isso aqui é o puro suco, entendeu? E é que não coloquei tudo aqui, mas vai chegar um momento em que ela esquece de falar, narrar o jogo, né? E aí a professora fala, tá 70, sei lá, 100 e pouco, 40. Aí ela, nossa, já?
E é maravilhoso, a McGonagall começa a ser a McGonagall começa a narrar, é maravilhoso, ai, maravilhoso. O jogo continuou uma tragédia só, comentado obviamente aí pela rainha, como o Paulo cita aqui. A Grifinória estava perdendo, isso desequilibrou tanto as coisas, né, deixou... quer dizer, é que o Paulo colocou que isso desequilibrou o Comarco, mas na verdade o Comarco é que desequilibrou todo mundo. Primeiro porque ele não ficava no gol, que é o trabalho dele. Então ao invés de fazer o trabalho dele, que é cuidar das balizas, ele não estava. Ele ficava interferindo entre os jogadores. Ou seja, ele ficava se intrometendo na forma como a Gina estava jogando, os batedores estavam jogando. Ele estava incomodado com todo mundo, só não estava fazendo o serviço dele. Só que aconteceu, num determinado momento, ele saiu lá. Acho que eles chamam de baliza os gols, não é isso? Ele saiu das balizas e foi até um dos jogadores, Jaquinho, né? É o tadinho. Jaquinto. E pegou o taco da mão do menino e foi ensinar como usar o taco. O que que aconteceu, Paulo?
Ele deu uma...
Com quem
ele
não
deu
sabe
uma
pegar o taco.
Na cabeça do Harry.
E tudo ficou escuro pro Harry. Gente, é maravilhoso essa parte. O Harry, quando ele acorda e fala, meu Deus, onde eu tô? E ele tava na ala hospitalar, entendeu? Com uma fratura craniana. Entendeu? E aí, aqui a gente responde o lance de ir pro St. Mungus, porque se a Madame Pomfrey consegue cuidar de uma fratura craniana...
Que seria um envenenamento?
Pra que St. Mungus? É, o que que é o envenenamento, entendeu? E ela remendou a cabeça do Harry. Ela disse que o Harry precisava descansar, obviamente, porque foi uma fratura séria na cabeça e tal. O Harry fala que vai fazer isso, mas primeiro ele precisa matar o Cômaco, e com toda a razão. Mas a Madame Pomfrey fala assim, então, você precisa de repouso extremo, eu acredito que matar alguém vá contra isso, então você vai continuar aí no seu canto. Ela ordena, então, que ele descanse, que ele permaneça aí no dormitório. Então, o Harry e o Ron ali ficam juntos. Adoro que o Paulo coloca assim, na saúde e na doença.
Sempre.
Juntos.
Fofos. Os meninos, então, retomam o assunto do quadribol. Rony informou que a Grifinória perdeu de lavada. Isso deixou o Harry ainda...
Foi 300 70, e pouco, né?
Sempre. Um bagulho surreal.
Nossa.
Isso deixou o Harry muito mais puto com o goleiro. E o Rony, assim... Ai, ai, que pena que eu tava doente e não podia estar lá, né? O Rony tá nas nuvens com isso. Porque agora ele sabia.
Ele tá se sentindo, né? Tipo, meu cargo tá garantido, exato. Vou continuar sendo goleiro e tal. Mal sabe ele que ano que vem ele não vai jogar.
Ano que vem ele vai... vai estar atrás de outras coisas.
Ai, ai.
Enfim, os assuntos migraram então pra Luna e sua fantástica narração. E depois pra Gina, que foi ali fofocar um pouquinho sobre o Harry ter chego atrasado no jogo, sabe, menina? E que ele quase não foi no jogo, porque ele tava obcecado com o Malfoy. E aí o Harry conta. Ele conta o que ele vira, ele conta que ele quase foi atrás do Draquinho. A gente sabe que agora era melhor ele ter ido, pelo menos ele não ia ter uma fratura craniana. Talvez ele teria uma avada na cara, mas a fratura craniana não. E o Rony não concorda, fala, meu querido, você é o capitão desta merda, você tinha que estar no jogo. Não tem como você sair atrás das suas obsessões. O Harry argumenta, então, que gostaria de saber o que o colega andava fazendo, mas que, infelizmente, ele não tinha como seguir o Draco o tempo inteiro. Ele pensa, talvez, em poder, tipo, sei lá, usar AD pra fazer isso, mas aí os alunos teriam aula e aí não seria tão simples assim. Não sabe. O Harry só fica devaneando que ele queria ter o mesmo poder que o Ministério de poder botar uns aurores pra perseguir Dumbledore e, nesse caso, era botar alguém pra seguir o Draquinho.
O Harry, então, segue pensando em todas as vezes que ele foi parar na aula hospitalar, né? As 3 vezes por conta do quadribol. E, refletindo sobre isso, ele chega a pensar, né? Na vez em que ele foi pra lá porque ele foi perseguido por um balaço. E ele lembrou que isso foi feito por causa de um elfo doméstico. Então, a ficha caiu na cabeça dele. E se eu usar elfos domésticos para perseguir Draco Malfoy? E, por acaso, ele tem um elfo doméstico sobre o seu comando. Então, Harry não sabe muito bem como fazer para chamar o monstro, mas ele pensa em só falar o nome dele e funciona. Então, Harry diz monstro. E aí, há um forte estalo no ar e o monstro aparece, mas não sozinho. Ele aparece junto com o Dobby, os dois estão engalfinhados, assim, no soco, um com o outro. Só que eles também não vêm sozinhos, porque o Pirraça vem junto com eles, porque o Pirraça... E, pau, a impressão que eu tive foi, os elfos já estavam brigando antes. E o Pirraça já estava assistindo todo o UFC élfico. E aí eles só vieram juntos porque, tipo, o Pirraça quer continuar assistindo. E é maravilhoso que o Pirraça fica. Olha os soquinhos, olha eles dando um soquinho. Olha só a orelhinha roxa, olha só não sei o quê. Olha só os bracinhos, ele segurando os bracinhos dele. É maravilhoso que o Pirraça está, tipo, narrando.
Pirraça está de parabéns.
Tá de parabéns. O Harry age rápido junto com o Rony, né? Primeiro que ele coloca um abafiato ali pra que a Madame Pomfrey não acorde. E ambos, né? Cada um segura um elfo pra separar eles e ordena que eles parem de brigar. Acho legal porque o Harry fala assim, Dobby, eu não posso mandar em você, mas podia, por favor, parar de brigar com o monstro? Aí o Dobby vira e fala assim... Eu sou o elfo livre, eu posso permitir que qualquer um mande mim, eu permito que você mande mim, Harry Potter.
Eu sou o elfo livre para escolher o meu próximo dono.
Eu pensei assim, ai, tadinho do Dobby, ele ainda não entendeu muito bem o conceito de liberdade, mas enfim. Mas é um progresso, é um progresso. Ai, ai. O Poltergeist, né, o Pirraça, ele não fica muito feliz com essa situação, mas assim, o Harry não dá tempo pra ele, já usa um feitiço ali, acho que é trava-língua.
É o feitiço da língua presa, chama trava-língua. Assim.
E aí, tipo, o Pirraça fica puto, aí ele sai voando por aí, com a linguinha dele presa, que novamente é maravilhoso. Aí a gente descobre o motivo da briga, é que o monstro estava insultando o Harry. E o Dobby, obviamente, não ia deixar isso barato, então é por isso que eles estavam brigando. Uma vez acalmado os ânimos, né, por meio de ameaças e a pedidos do Harry, o garoto finalmente diz o motivo por chamá-los ali, né? No caso, chamar o monstro, mas o Dobby vai acabar pegando o job de tabela.
Afinal de contas, ele pode escolher o seu senhor.
Exato, exato.
E a dica é o seguinte, abre aspas, quero que siga Draco Malfoy. Quero saber aonde ele vai, com quem se encontra e o que faz. Quero que o sigam 24 horas por dia. E você está proibido de avisar a ele, monstro. Ou mostrar a ele o que está fazendo. Ou falar com ele. Ou escrever mensagem para ele. Ou entrar em contato com ele de qualquer forma. Entendeu? Foi bem direto, menino. E aí o pedido deixou algumas coisas. Primeiro, o Rony meio chocado, porque não estava sabendo o que estava acontecendo, mas o Harry cagou para isso. O Dobby lisonjeado por poder fazer algo por Harry Potter e prometeu que se ele não conseguisse, ele iria se castigar. O Harry falou, por favor, não faz isso não, querido. Não precisa disso. Gasta energia em outra coisa. E o monstro meio puto, porque ele não conseguiu achar uma brecha na ordem do Harry. Ele concorda, mas ele fala que era por pura obrigação, porque ele preferia seguir Draco Malfoy.
É, gata. Bom, o Harry acaba ficando satisfeito de ter finalmente encontrado um meio de poder vigiar o Draco. E diz que gostaria de receber relatórios frequentes, mas que os elfos deveriam se assegurar de que não teria ninguém por perto para trazer as informações, a não ser que fosse Rony e Hermione. Do contrário, só quando ele tiver.
Será que sozinho. O Emily lendo isso, ele ficou pensando em querer ter elfos domésticos?
Eu não sei se o Emily...
Ah, todo mundo leu isso.
Isso, né? Então, aí... Não sei, sabe? O Emily é uma pessoa meio difícil. For the music,
the E com isso chegamos... Vai lá, termina.
Ao final do capítulo.
Eu gostei do capítulo. Você gostou do capítulo? Qual é a sua parte preferida
do
capítulo?
Gostei. É o Hagrid. Contando da Aragog. E o lance dele falar sobre o Hogwarts ser perigoso e tal. Eu gostei. É a minha parte favorita.
Tem muitas partes favoritas. Eu posso falar duas? A primeira é a Luna narrando. Ah, ela é maravilhosa. Como eu amo a Luna. E a segunda é soquinho, briguinha, arranhãozinho. Que é muito bom do Pirraça narrando o UFC élfico, como diz você.
Muito bom, né? Eu gostei também. Achei bem legal. Então a gente vai se ver no próximo capítulo, certo? Capítulo de número 20. O pedido de Lord Voldemort no nosso episódio de 162.
Não parece muito que ele fez uma compra no Mercado Livre e atrasou? Que a compra é o código hashtag 162?
pode ser.
Pode ser também.
Ou no iFood. Sabe? Pediu um Marmitex, pediu um parmegiano no iFood.
Será que fica ruim comer sem nariz?
É...
Porque a gente come cheirando também, né? Tipo, e aí ele não tem nariz. Como que será que fica o sabor da comida?
Ele tem nariz, mano. Ele tem duas fendas ali. Se ele tem duas fendas pra passagem de ar, ele não tem nariz. Sei. Ele não tem uma protuberância. Ele não tem um.
Ele fez uma rinoplastia.
De nariz, mas ele tem. Fez. Ou uma rinoplastia que deu errado. Ou deu certo, porque na verdade ele queria ficar com aquela cara.
O que é de gosto revela a vida, né?
É, cada um com seus gostos, né, Mona? Cada um com seus gostos. Certo, a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e abraço e tchau!
Falou, galera!